Senhoras e senhores deputados, vamos então dar início à nossa reunião de hoje. O primeiro ponto é a apreciação e votação da ata número 28, 19 de março de 2026. Quem vota contra? Sr. Deputado, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa, mas tinha aqui uma coisa a dizer sobre a ata, até porque agradeço também os serviços terem enviado a gravação, porque acho que também foi útil para se perceber o que é que tinha, enfim, o que é que tinha acontecido nesta reunião, mas efetivamente a ata diz que o relatório foi apresentado, mas o relatório não foi apresentado. O senhor deputado relator prescindiu da apresentação desse relatório, como se faz habitualmente, mas, e acho que isso também ajuda, enfim, não vou antecipar o ponto que vamos discutir a seguir, mas também pode ajudar a antecipar algumas coisas, mas a verdade é que toda a sequência foi muito rápida, foi uma coisa de um minuto e meio, dois minutos no máximo, e que efetivamente não houve uma apresentação do relatório, como costuma acontecer, no fundo, por muito sucinta que seja, descrevem-se as diligências que foram tomadas e as conclusões, e neste caso isso não aconteceu, enfim, e acho que a ata devia refletir isso. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto-se mais algum Sr. Deputado que quer intervir. Sr. Deputado, o Carneiro,
Presidente, se quiserem
tem a palavra.
Alterar a ata, então o que deve constar na ata é exatamente o que está na gravação. Sem mais, nem menos.
Muito bem. Se todos então estão de acordo, não vamos votar neste momento a ata. Ela será refeita para refletir exatamente o que consta na gravação e será colocada à votação numa próxima reunião da Comissão. Vamos então passar para o ponto 2. A apreciação sobre a votação de relatório sobre a aplicação do Código de Conduta, referente ao inquérito determinado por Sua Excelência ou par, sobre o pedido apresentado pelo Sr. Deputado Filipe Melo sobre eventual violação de deveres de deputado relativamente à deputada Eva Cruzeiro. Antes de vos dar a palavra, relativamente a este ponto, os serviços enviaram, como todos puderam receber, a gravação desta reunião. No e-mail enviado pela Sra. Deputada Isabel Moreira, portanto, há uma incorreção, porque o ponto foi realmente o primeiro ponto a ser discutido, porque foi pedido pelo grupo do PSD para antecipar o ponto, porque o Sr. Deputado, o Carneiro, teria que se ausentar, então foi, de facto, o primeiro ponto a ser discutido. Também é um facto que não foi lido, como é habitual, concretamente, o relatório. Foi colocado à votação e eu, como Presidente, perguntei pelo menos duas ou três vezes, todos estavam cientes do que se iria votar antes de ser feita a votação. Também, de facto, o Sr. Deputado Paulo Moás, quando entrou, já tinha ocorrido nesse exato momento a votação, não participou na mesma. Estes são os factos que dizem respeito, portanto, a essa votação. Para além disso, pedi aos serviços para verem a questão pedida de alteração do voto. Não consta no regimento nada que indique que possa ser alterado esse voto. Nunca foi alterado em comissão nenhuma, pelo que os serviços puderam verificar. O que acontece é, quando há o orçamento, de facto, por vezes há correções, mas essas correções tendem a ser durante os pontos ou ao final do dia desse mesmo, dessa própria votação. Aqui estamos a falar de um pedido que foi feito nesta segunda-feira, quando a reunião foi na quinta-feira passada. A única coisa que teoricamente seria possível, obviamente dependente também de uma votação desta própria Comissão, seria uma reapreciação novamente do eventual relatório de inquérito. É a única coisa que teoricamente, se houvesse uma votação nesse sentido, poderia acontecer uma nova reapreciação. Isto foi o que conseguimos, portanto, apurar também junto aos serviços e de acordo com o regimento. Antes de vos dar a palavra, queria apenas dar, portanto, a informação sobre estas diligências que foram efetuadas. Sr. Deputado Pedro Algado Alves, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para começar por dar nota, não nos opomos à alteração da ordem do dia, porque este ponto foi introduzido posteriormente, portanto, não temos nenhuma objeção. A ordem do dia é estabilizada na semana anterior, não temos nenhum problema, também não fomos contactados para a alteração. Acho que é útil que o assunto seja resolvido, queria só dar esta nota inicial. Quanto ao restante, como é sabido, não estive na reunião passada, portanto, do que vejo, quer da gravação, quer do restante, efetivamente há essa discrepância entre aquilo que consta do requerimento a pedir a correção quanto ao momento da votação, mas queria só reiterar aquilo que é a única questão de substância que este ponto nos motiva. Efetivamente, a posição do Partido Socialista quanto ao conteúdo do relatório não foi transmitida corretamente, o sentido de voto até demonstrável por aquilo que publicamente em vários locais Cais tem sublinhado quanto à apreciação que faz destes factos, nunca seria no sentido de concordar com o voto, com o relatório apresentado. Portanto, mantemos o pedido de correção do voto. Não pretendemos reabrir o debate, uma vez que as posições dos grupos parlamentares foram expressas e, portanto, as posições foram tomadas e, portanto, não há nenhuma vontade de voltar a discuti-lo. Portanto, conformamos com o resultado. Ainda para mais, a alteração do sentido de voto não altera a aprovação do relatório. Dá a ver apenas nota quanto ao tema da possibilidade de alteração de voto, que ela é recorrente, designadamente até em guiões de votação do plenário, que sejam alterados dias depois, aliás, até na sequência disso também. Fui verificar se de facto assim era, tinha memória disso, mas ainda recentemente os grupos parlamentares do PCP, do Livre e do Bloco fizeram correção de sentidos de voto numa reunião plenária. O próprio Partido Socialista no passado recente também fez um pedido de correção já depois do dia da votação e ele foi introduzido, e até penso que o grupo parlamentar do PSD também há cerca de 2 semanas solicitou também uma correção de um sentido de voto e, portanto, tenho o e-mail em que o solicitam. Posso lê-lo, Sr. Deputado. No dia 28 de fevereiro de 2026, à meia-noite e 21, o grupo parlamentar do PS solicitou a retificação de um sentido de voto. No passado, também, um exemplo, foi aceito e foi corrigido. Era um voto de um projeto de resolução de contra a agressão militar dos Estados Unidos contra a Venezuela. O PS tinha votado de forma errada no plenário a favor, pediu a solicitação, solicitou a correção para voto contra e ela foi aceita. E para além disso, também tenho um exemplo, se eu encontrar daqui um segundo, não sei se eu aqui tenho, o próprio grupo parlamentar do PSD também fez uma solicitação de correção de um sentido de voto de uma votação em plenário, que também foi aceito, e o guião foi correspondentemente retificado. Portanto, não vemos aqui, Sr. Deputado Carneiro, isto é factual, eu posso ler exatamente o requerimento, encolhe os ombros, estou só a dar nota. Só a nota, pedidos de retificação do sentido de voto é recorrente, ainda para mais quando não altera o sentido da votação. Este primeiro exemplo que eu dei, que era uma correção de uma alteração do Bloco de Esquerda e do Bloco de Esquerda e do PCP, tem ideia, até alterava o sentido da votação e que teve que ser retificada o que constava do guião de votação. Portanto, não vemos assim que este tema seja merecedor de grande controvérsia. Todavia, não parece que seja a Comissão a ter que decidir ou interpretar se esta possibilidade existe ou não, a ser colocada em algum local. Tem que haver uma interpretação uniforme para todas as comissões e para o plenário. Em qualquer caso, no plenário, é matéria recorrente de haver, recorrente, consigo ilustrar com pelo menos 3 exemplos do passado mês em que é possível retificar posteriormente sentidos de voto, ainda para mais em circunstâncias em que não altera o sentido de voto. Quanto ao restante, como digo, não estive presente na reunião anterior, do que vejo da nota transmitida, de facto, a sequência poderá não ter sido aquela que foi comunicada.
Sr. Deputado, antes...
Se eu, entretanto, descobrir, já dou nota de qual é que foi o diploma.
Muito bem, Sr. Deputado, obviamente que o serviço que verificaram foi junto de todas as comissões, não concretamente do plenário, mesmo quando falei do orçamento, referi-me à Comissão de Orçamento e Finanças, quando está a decorrer também as próprias votações. Sr. Deputado, Francisco José Martins, é bom.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos lá ver. Todos estivemos aqui na quinta-feira, começou às 13h30, e é sabido que no início da reunião, imediatamente antes até de chegar o Sr. Deputado Duque Carneiro, está tudo gravado, mas não está gravado fisicamente quem estava e quem não falou. A verdade, os factos obrigam-me a dizer, e sempre com respeito para a opinião contrária, mas estiveram aqui senhoras e senhores deputados, que eu cuidei de transmitir ao Sr. Presidente que o Sr. Deputado Duque Carneiro tinha um compromisso, razão pela qual eu pedi aqui o ponto fosse antecipado. Na exata medida em que, rigorosamente às 13h30, não estava o Sr. Deputado Duque Carneiro, que entretanto entrou, o Sr. Presidente deu o passo em frente dizendo: bem, mas podemos avançar com a ata e um ou outro ponto. Pronto, isto para dizer que não foi o primeiro, não terá sido o segundo, foi uma questão que foi adiada, mas foi o terceiro ponto a ser discutido. Isso é inequívoco, não há dúvida, nada nem ninguém tem dúvida disso. E, portanto, quanto a esse particular, fica esta nota. Assim como, pronto, o Sr. Deputado Paulo Moastro não estava cá, chegou na altura, portanto, ouviu a gravação e hoje veio aqui dizer que havia uma incorreção. É evidente que o Sr. Deputado Carneiro, quando falou e fez a sua intervenção, cuidou de transmitir a todos que duas ou três coisas que são para mim fundamentais. Uma delas, o relatório foi previamente distribuído a todos. Eu não irei, enfim, ler tudo, são 30 páginas ou qualquer coisa, mas a verdade é que qualquer questão que exista, pois naturalmente o espaço está aberto, qualquer dúvida, qualquer particular é prática habitual. Uns realmente vão mais longe no sentido daquilo que é aduzir os seus argumentos, os fundamentos que levam às conclusões, outros menos, mas a verdade é que em momento algum foi questionada qualquer questão relativamente ao conteúdo desse mesmo relatório. Portanto, não há dúvida nenhuma, foi o terceiro ponto a ser discutido, foi no início dos trabalhos praticamente, e realmente nada nem ninguém disse, fosse o que fosse, até chegar o momento em que o Sr. Presidente disse, bem, se mais ninguém, nada nem ninguém tem questões a colocar, teremos que passar à votação, e a votação foi feita. Foi feita nos termos precisos que estão, naturalmente, em cima da mesa. E, portanto, foi com alguma surpresa que eu recebi o requerimento da Sra. Deputada Isabel Moreira. É pena que ela não esteja aqui. É pena, mas tem os seus amigos, há que respeitar, e eu respeito integralmente, porque aquilo que foi dito aqui pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves pode ter toda a justeza, até pode ser pertinente, na minha modesta opinião, que se vá criar uma doutrina, uma jurisprudência que não existe, porque não há, enfim, há alguns casos em sede de comissão, por vistos não há, o Sr. Presidente cuidou de apurar e não há, mas uma doutrina, um parecer, um entendimento transversal a todos, no sentido de que estas situações, quando num determinado prazo forem suscitadas, podem merecer realmente o reparo no sentido de eu alterar o voto. Não existe até hoje, não existe em sede de comissão, mas mais grave que isso é o juízo conclusivo, e dizia eu que isso ainda pode ser objeto de reflexão, e atenção, pode haver um engano, um equívoco, é grave, porque transitou em julgado se e na medida em que não há realmente nada que nos diga que pode ser alterado, os pressupostos enunciados pela Sra. Deputada Isabel Moreira que não são assim muito cordiais, porque não discutimos o ponto no fim, não foi a correr, e portanto discutimos isto com serenidade, e a seguir a este ponto discutimos N pontos, N matérias, que nos levaram até quase 5, 10 minutos antes, à altura em que eu estava aqui atrás, em pé, a falar com duas assessoras e colegas de trabalho, e o Sr. Presidente passou e eu disse, bem, temos que ir andando, são quase 3 horas. Terminou muito antes das 3, 10 minutos, pelo menos, que deu para subir. Portanto, não foi tudo a correr, não parece que tenha correspondência, na verdade, todo este circunstancialismo que é aqui narrado neste requerimento. Portanto, os pressupostos não são os melhores, porque não parece que consubstancia a verdade dos fatos. Quanto à votação, ela foi feita, e a verdade é que está feita, nada foi dito, e até que haja um entendimento que nos permita, de forma natural e igual a todas as outras comissões, agir de outra forma, pois nós não podemos, naturalmente, aceitar qualquer coisa que vá de encontro àquilo que foi aceito, foi votado e que está, entre aspas, transitado e julgado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, o Carneiro tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. No dia 12 foi distribuída pela Ordem de Trabalhos. O Partido Socialista pediu o adiamento do ponto 2 dessa Ordem de Trabalhos, que tem que ver com a divulgação de determinada informação. Não pediu o adiamento de mais nenhum ponto. O relatório foi distribuído com a devida antecedência. No momento da apresentação do relatório, o Sr. Presidente deu uma palavra e aquilo que eu disse foi efetivamente que o relatório era conhecido, tinha sido distribuído e, portanto, colocava-me à disposição de todos os senhores deputados para alguma questão que os senhores deputados tivessem. Dá-se a coincidência do Partido Socialista estar do lado oposto ao Partido Social Democrata em termos de disposição da sala e eu, nesse momento, até olhei nos olhos, isso não consta da ata, mas olhei nos olhos das senhoras duas deputadas do Partido Socialista que aqui estavam, que nada disseram, ouvindo muito bem aquilo que eu estava a dizer. O Sr. Presidente repetiu, e eu peço que isso também conste da ata, salvo erro, várias vezes, o que é que íamos votar, e isto também era importante que constasse da ata, e nenhum dos senhores deputados presentes levantou qualquer questão. Entretanto, somos surpreendidos com alguns senhores deputados, nomeadamente do Partido Socialista, nas redes sociais, a colocar em causa o relatório e a pessoa que o fez. Há um senhor deputado até do Partido Socialista que diz que este não é um relatório do Parlamento, é um relatório do deputado do PSD. Isso está no Twitter, é uma questão de verem e pesquisarem se tiverem nisso interesse, que eu acho profundamente lamentável. É como se houvesse uma lei que é aprovada só por uns partidos, como os outros votam contra, então não é uma lei do Parlamento, é a lei só de alguns. Não deixa de ser sui generis essa interpretação da democracia. A jurisprudência desta Comissão, neste tipo de relatórios que têm sido mais recorrentes, é conhecida. O Partido Socialista, no relatório do Sr. Deputado Filipe Melo, aprovado no dia 20 de janeiro, aprovou esse relatório onde está escrito a ordem cronológica dos factos que aconteceram. Que aconteceram em sede de comissão na especialidade do orçamento, onde é dito que a senhora deputada Eva Cruzeiro usava da palavra, disse que havia um partido que era racista e xenófobo e que nem sequer devia existir à luz da Constituição. Nesse momento não identificou o partido. O partido chega, isto é uma interpretação minha, enfiou a carapuça e pede uma defesa da honra e, em resposta à defesa da honra, a sua deputada Eva Cruzeiro, então aí sim, identifica quem é que são os deputados ou o partido racista e xenófobo e volta a repetir aquilo que disse, sendo que, no entretanto da realização da defesa da honra, o seu deputado Filipe Melo e mais alguns senhores deputados já estavam a fazer um levantamento de rancho no plenário. Foi isto que aconteceu. Não aconteceu a senhora deputada Eva Cruzeiro defender-se em face de um insulto prévio na antecedência de qualquer outra circunstância. E isto é muito sintomático porque ainda hoje via um vídeo do líder do Bloco de Esquerda a inverter, por exemplo, no Twitter, com falsidade, a ordem dos factos. A ordem dos factos é que é. E nós não podemos adulterar essa ordem dos factos. Assim como também não podem adulterar todos os senhores deputados que andaram no Twitter entretidos com este tema, dizendo que Eva Cruzeiro, a senhora deputada Eva Cruzeiro, tinha reagido ao senhor deputado Filipe Melo. Não, há uma história, há uma sequência cronológica, vale o que vale, mas essa sequência cronológica tem que ser afirmada porque é aquela que corresponde à verdade, que está gravada e que não é uma invenção de ninguém e que o Partido Socialista concorda com essa ordem cronológica porque votou a favor do relatório de 20 de janeiro do seu deputado Filipe Melo. E a jurisprudência desta Comissão é muito clara relativamente à aplicação do Código de Conduta e do Estatuto dos Deputados e, portanto, aquilo que no meu relatório consta não é mais do que a aplicação dessa jurisprudência e daquilo que são as regras que nos regem e que nós devemos respeitar, por muito que nos custe. E também devo afirmar aqui que não há aqui nenhuma desvalorização do comportamento do Sr. Deputado Filipe Melo. Porque esse comportamento foi censurado por esta comissão, feito por um senhor deputado, relatório esse, feito por um senhor deputado do PSD, o senhor deputado Andreia Neto, que escreveu que os comentários eram racistas e xenófobos e vai mais longe, pela segunda vez, num senhor deputado reincidente, diz que ele deve ponderar se tem condições para continuar na mesa, uma vez que nós não temos poderes para mais e, portanto, é a única coisa que nós podemos fazer. Não deixa de ser curioso, eu fiquei perplexo, devo dizer aqui, porque quando eu vi o comunicado do gabinete de imprensa do grupo parlamentar do Partido Socialista, dizendo que isto foi discutido de forma atabalhoada no fim da reunião e não sei o que mais, isso é totalmente falso. E eu quis acreditar, até porque houve um debate na Rádio Observador, no Explicador, onde o Partido Socialista recusou estar presente, eu quis sempre acreditar, sempre, que a senhora deputada Isabel Moreira, que dirigia a reunião do lado do Partido Socialista nesse dia, não se dispôs a dar a cara nesse debate e em qualquer outro, porque não estava disponível para mentir. Acreditei, estou a ser muito genuíno, estou a ser hipócrita, acreditei convictamente nisto, porque se eu, perante uma mentira que quisessem que eu a replicasse, eu recusaria fazê-lo. Mas eu fiquei parvo quando vi o e-mail assinado pela sua deputada Isabel Moreira, que hoje recusa, ou por algum motivo que eu desconheço, tem toda a sua legitimidade naturalmente, como já foi dito, não está aqui. É pena que não esteja. É pena que não esteja. Isto é profundamente lamentável. E eu gostava de dizer, para terminar, Sr. Presidente, que a vida é o que é. Nós às vezes, enfim, temos ideias sobre as pessoas e expectativas, mas eu acho que este tipo de comportamentos deve ser evitado do lado do Partido Socialista ou de outro qualquer senhor deputado que, enfim, perante circunstâncias semelhantes, tem este tipo de atitudes, que é inverter a verdade, porque isto degrada a lealdade e a confiança institucional que deve existir entre nós e todos os deputados, e ainda mais dentro desta comissão.
O trabalho que nós fazemos aqui é um trabalho que deve ser objetivo, que nos deve distanciar dos próprios ódios pessoais que cada um possa ter relativamente a outra pessoa. Isso é absolutamente essencial para que o nosso trabalho tenha credibilidade e seja respeitado. E, portanto, da nossa parte, Sr. Presidente, não haverá uma segunda votação.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Moaes.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu acho, em primeiro lugar, acho que era importante que tivesse sido possível fazer esta discussão e debater este tópico até em praça pública sem fazer processos de intenção, que foi aquilo que se fez por vários lados. O Sr. Deputado do Carneiro teve a oportunidade de dizer que isto eram partidos a reagir à pressão pública e a quererem mudar o sentido de voto. Até incluiu o LIVRE no meio disso, quando eu nem sequer me pronunciei publicamente sobre nada disso. A única coisa que eu disse, quando perguntado, foi eu não participei nessa votação. E, portanto, acho isso lamentável. Percebo que o Sr. Deputado tenha tido a necessidade legítima de se defender, porque esteve a ser atacado, objetivamente, por causa deste relatório. Acho que também, nesse momento, não vale fazer tudo. Ninguém falou ainda da questão da própria divulgação do relatório e das suas conclusões, mas também vou passar essa parte à frente, porque, enfim, já vai acontecendo. Sobre os factos, eu também acho que não há muitas dúvidas. Eu também tive a oportunidade de ouvir a gravação, também ouvi o que é que aconteceu. Devo até dizer que o Sr. Presidente, até quando eu entrei, até disse qual é que era o que é que estava a ser votado, que era o processo da queixa do Filipe Melo contra a Eva Cruzeiro. Tudo isso é factual, está na gravação e, portanto, todos ouvimos a mesma gravação. Eu, não tendo participado na discussão, achei que naquele momento, não é, quer dizer, não era chegando no fim de uma votação que ia reabrir o ponto, até porque, se fosse para participar nela, teria querido, certamente, dizer alguma coisa, como tento dizer em todos os relatórios que aqui apreciamos. E, portanto, tendo chegado no fim, aquilo que eu disse foi: eu não vou participar nesta votação, até porque, quando me sentei, não se fazia sequer ideia do que é que estava a ser discutido. Também é preciso ter em conta, e eu acho que isso, enfim, não é um dado fundamental, mas acho que é relevante, que eu acho que efetivamente houve um lapso, na indicação de se foi no fim da votação ou se foi no início. Eu próprio, quando vi as notícias a sair, não percebi sequer do que é que estávamos a discutir, porque não me recordava precisamente termos discutido essa matéria aqui, porque não participei nela, e fui tentar perceber o que é que tinha acontecido. Enfim, até porque, como os senhores deputados sabem, os partidos pequenos têm mais dificuldade em conseguir acompanhar o trabalho das comissões. Mas este dia, para alguns grupos parlamentares, foi efetivamente um dia muito cheio, com muita coisa. Tínhamos aqui um debate muito importante que alguns de nós levam muito a sério. E isso também pode contribuir para, no fundo, alguma confusão. Devo até dizer, eu não falei com a senhora deputada Isabel Moreira antes, mas vou dizer isto porque eu acho que também pode ajudar a desmistificar esta ideia que o deputado Hugo Carneiro também aqui disse, porque a senhora deputada no fim de semana também me ligou relativamente a isto e ela estava absolutamente convencida de que tinha sido algo que tinha sido votado no fim da reunião. Foi um lapso. Claramente foi um lapso. Tanto que eu me recordo de ter estado até ao fim da reunião e eu disse-lhe: eu vou verificar, porque eu não me lembro de nós falarmos sobre isto. E quer dizer, estive a prestar atenção aos vários pontos, podia ter sido uma distração ou alguma coisa minha, mas não foi. E, portanto, a senhora deputada estava convencida que tinha sido isso que tinha acontecido. Claramente um lapso. Agora, não me parece que transformar algo que é manifestamente um lapso num caso político, numa questão, acho que não vale a pena. Como o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves já disse, há correções de sentidos de voto. Tudo aquilo que o Partido Socialista disse em termos públicos sobre esta matéria também não indiciaria outra coisa. Sobre o objeto do relatório em si, refazendo uma discussão que não aconteceu. Mas devo dizer, e também tive a oportunidade de dizer publicamente, não participei na votação, não quer dizer que eu não tenha uma opinião sobre esse relatório, e tenho, e devo dizer que muito contra aquilo que o Sr. Deputado do Carneiro escreveu nesse relatório. Porque uma coisa é nós, no debate, dizermos a ideia que o Sr. Deputado apresentou, a proposta que o Sr. Deputado apresentou é ridícula, ou dizer o Sr. Deputado é ridículo. Isso eu não tenho dúvidas nenhumas que extravasam um limite. Agora, eu não sei como é que há racismo sem racistas. Eu não sei como é que há, como é que nós conseguimos dizer que um senhor deputado teve condutas racistas relativamente a uma senhora deputada, mas que essa senhora deputada não pode dizer que esse senhor deputado é racista. É que, senhor deputado, eu sei qual é que é a ordem dos factos, eu não estou a inverter a ordem dos factos, mas também sei que esta não foi a primeira situação que aconteceu no plenário, também sei que este não foi o primeiro comentário que a deputada Eva Cruzeiro ouviu. Porque também estou no plenário, como estão todos os senhores deputados. E também ouço muitas vezes as coisas que os senhores deputados dizem cada vez que a senhora deputada Eva Cruzeiro tem algum tipo de intervenção no plenário. E, portanto, ainda que... Senhores deputados, os factos também são os que são. Aquilo que aconteceu nessa comissão é o que aconteceu. Naturalmente que não estou a pôr isso em causa. Isso aconteceu. Mas a verdade é que, quer dizer, mesmo que a posteriori, o Sr. Deputado Filipe Melo provou o ponto da deputada Eva Cruzeiro. Se alguém não se considera racista, não faz um comentário racista. Se alguém rejeita uma imputação que lhe é feita de ter uma conduta racista, não se vai defender tendo uma conduta racista. Isto, quer dizer, desculpem, não cabe na cabeça de ninguém. Só num exercício muito artificial e hipócrita de uma tentativa de equidistância relativamente a duas posturas que possam ter sido tidas, que não me parece correta. Que não me parece sequer intelectualmente honesta, devo dizer. E, portanto, enfim, fica aqui também este registro da minha posição sobre essa matéria. Eu sei que não é esse o ponto e não é essa a discussão. O Sr. Deputado também trouxe, no fundo, algumas questões que são de substância do relatório, mas pronto, não vejo nenhuma objeção a que o Partido Socialista, ainda por cima, não alterando o sentido final da votação, possa corrigir aquilo que manifestamente foi um lapso de uma votação, como todos os senhores deputados podem ter em algum momento e podem querer corrigir isso, para que não haja uma reflexão até no próprio site da Assembleia da República e nos resultados que são indicados, de algo que não corresponde à verdade. Acho que todos temos o direito a fazer isso e a ter corretamente representadas as nossas opiniões nas votações. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, pelo delegado Alves. Ele tinha pedido a palavra.
Muito obrigado. Como tem nota há instantes, não pretendo nem que volte a ser votado o relatório, nem que seja reaberta a discussão. Também teria tido, se tivesse cá estado, teria tido a oportunidade de intervir nela. Enfim, até estive presente nos factos que correspondem ao relatado. Enfim, a fita do tempo, também não penso que fosse inteiramente essa, mas isso está tudo ultrapassado. O relatório do Sr. Deputado Carneiro foi votado a semana passada, foi aprovado, e isso não é o que está em causa. O que está em causa é apenas uma coisa, queria começar por dar nota, tem toda a razão o Sr. Deputado, face ao teor da ata e à informação disponibilizada pela gravação, de facto, quer o e-mail da Sra. Deputada Isabel Moreira, quer a nota de imprensa, não correspondem com a sequência temporal da fita do tempo da reunião da Comissão. Quanto a isso, epá, é objetivo, não tem nada de mais. Não, eu dizer agora? Sr. Deputado, o Carneiro, eu recebi a ata e a gravação há 3 minutos. Eu não estive na reunião da semana passada. E, portanto, a única coisa que eu estou a dar nota é, vamos lá ver, se estamos a discutir factualidade, esta é factual. A sequência da reunião foi outra. É verdade, antecipação de pontos, saídas anteriores, as reuniões muitas vezes não são aquilo que nós desejaríamos em termos de capacidade de concentração e de tudo mais. Esse é o único ponto. Ou seja, que a informação não seja essa e que o fundamento não seja ter sido no final da reunião, é irrelevante para o único ponto que estou aqui a sustentar, que é a única coisa que requereu o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ainda que o tenha expresso de forma não correspondente, enfim, factualmente aos dados. A votação assumida pela senhora deputada na reunião, pelas senhoras deputadas aqui na reunião passada, não corresponde à posição do Partido Socialista. E nesse sentido, seja tendo ela sido no início da reunião, no final da reunião, a meio da reunião, fundamentalmente não é a vontade que o Partido Socialista quer manifestar em relação àquele relatório. E, aliás, é isso que motiva, muito provavelmente, a grande surpresa e o espanto e a comoção em torno deste tema, é achar-se, face a tudo o que eram as posições do Partido Socialista e das próprias pessoas no passado sobre este assunto, que votasse favoravelmente um relatório que, legitimamente, o Sr. Deputado tem o direito a expressá-lo como entenda, nós temos o direito a discordar, queremos é apenas poder registar que aquela não foi a posição expressa pelo Partido Socialista. Portanto, é só esta. Então, independentemente do momento ou da causa ou do fundamento, há um lapso, há um erro na transmissão da votação e é isso que solicitamos que seja corrigido. E, portanto, tudo o resto podemos voltar a abrir o debate sobre o relatório, podemos fazer todas as outras discussões, mas este é que é aquele que é essencial. Pretendemos corrigir um sentido de voto. Dito isto, sobra-nos um tema apenas. É ou não possível proceder-se à correção de sentidos do voto no quadro dos trabalhos da Comissão ou nos quadros dos trabalhos parlamentares? Eu consegui finalmente detectar dois exemplos de plenário e um exemplo de Comissão, e portanto é um tema que até eu acho que nos ultrapassa, porque para o futuro é relevante saber se existe ou não, como na Comissão de Orçamento e Finanças, aparentemente a ideia de que até ao final do dia das votações pode haver correção de sentido, mesmo quando ela já decorra depois de terminada a votação, se ela só é possível no dia seguinte, se ela não é possível de todo, mas ele tem que ser... Não, em geral, Sr. Deputado, não é na Comissão de Orçamento e Finanças, é em geral. Porque, relativamente a votações do dia 27 de fevereiro de 2026, o meu grupo parlamentar solicitou a correção do seu sentido de voto relativamente ao projeto de resolução 489 do PCP, que foi corrigido no dia 3/3, consta do guião de votações. A 25 de fevereiro de 2026, numa votação desse dia de guião de votações do plenário, a pedido do PSD, sobre o projeto de resolução do livro 633, foi também corrigido o sentido de voto e foi introduzido. E mais, não nesta, mas na legislatura passada, o grupo de trabalho que elaborou os relatórios individuais sobre cada processo de desagregação de freguesias, também, ao longo do processo, houve alteração de sentidos de voto do meu grupo parlamentar, penso que do grupo parlamentar do PSD, do Chega, não tenho a certeza, mas pelo menos destes dois, houve sentidos de voto que foram alterados, até estava lá à memória disto, houve alterações de sentidos de voto que já tinham tido lugar, portanto, há um antecedente. Agora, não quero fazer aqui doutrina para o fim e dizer, é esta comissão que vai decidir de uma forma ou de outra. Agora, que até hoje, que até à data e até ao momento, isto é uma faculdade banal, que pode ocorrer ainda para mais quando não altera o sentido das deliberações, isso tem por razoavelmente líquido que é. Não se trata de voltar a reabrir o debate, não estamos a pedir para voltar a ser votado, porque a votação que teve lugar preencheu todos os requisitos de validade, estamos apenas a solicitar, como em muitas outras circunstâncias no passado, que seja retificada o sentido da votação e mais nada.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr.
Naturalmente, já agora só... E naturalmente que tem razão o Sr. Deputado Carneiro em sentir-se melindrado com afirmações que partem do pressuposto errado da forma como decorreu a votação, e portanto, mas mais uma vez, não é isso que estamos aqui a solicitar. Não é um ataque pessoal ao Sr. Relator, há discordância quanto ao conteúdo, mas não é nada mais do que apenas fazer aquilo que muitas vezes em outros locais, neste Parlamento, ocorreu de forma mais pacífica.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rodrigues Alves Sacha, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os senhores deputados. Ouvindo agora a segunda intervenção do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, compreenderão certamente, até porque de alguma maneira quase todos o fizeram, que eu também possa manifestar alguns entendimentos que tenho sobre esta questão, ainda que o Sr. Deputado e bem tenha dito que não é o objetivo do Partido Socialista reabrir o debate sobre essa questão. A primeira clarificação que quero fazer. Discordarmos não significa que se tenha ódio pessoal a quem quer que seja. Eu não tenho ódio pessoal a nenhum deputado de qualquer partido desta Casa, ainda que, no âmbito do debate político, faça as minhas confrontações se tiver que ser de uma forma dura, mas nunca assento na base do ódio pessoal. Mas há realmente aqui algumas questões que não batem certo em toda esta problemática. Já não vou repetir os argumentos aqui apresentados pelo Sr. Deputado Carneiro, aliás, com a concordância agora do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, de que os e-mails enviados não batem certo com a forma como tudo se procedeu aqui na nossa comissão. Mas parece-me sim importante reforçar aquilo que já aqui foi dito, e isso não significa desvalorizar o que quer que seja, de onde quer que venha. Penso que os senhores deputados farmeão justiça nesta comissão, enfim, porque sabem como é que eu me comporto nos nossos trabalhos, mas a fita temporal é importante. E, de facto, a senhora deputada Eva Cruzeiro, na sua primeira declaração, apesar de não mencionar o partido de Chega, toda a gente percebeu que era ao Chega que se estava a dirigir. Depois o senhor deputado Filipe Melo reage. E eu repito, eu não estou a desvalorizar o que quer que seja, nem de um lado, nem de outro. O senhor Filipe Melo reage e a senhora deputada Eva Cruzeiro reforça que sim, que somos uma bancada racista, xenófoba, que não devíamos de existir. E, aliás, a senhora deputada Eva Cruzeiro, depois instada sobre esta mesma comissão a vir aqui manifestar-se sobre os factos, reforça uma vez mais essa ideia. E, portanto, diz o senhor deputado Paulo Moacho, que quem não é uma coisa não se deve sentir ofendido com ela. Eu até compreendo esse argumento até determinado ponto. Sabe porquê, senhor deputado? Porque quando, da sua bancada, eu já ouvi em tempos que nós éramos aliados de Putin, ou até palavras enviesadas que só faltou chamarem-nos nazis, a nós, bancada do Chega, eu não levei isso a peito, sabe porquê? Porque não sou nem uma coisa, nem outra, e, portanto, a mim, Rodrigo Tacha, deputado e cidadão português, isso não me afeta minimamente. Agora, há pessoas que se deixam afetar de uma maneira que outros não deixam, mas isso não significa que se deixarem afetar-se sejam aquilo que lhe imputam. E nós temos de compreender que uma ação corresponde sempre a uma reação. E, portanto, se para pessoas como eu ouvir certos disparates não me causam qualquer fricção, se calhar haverá outras pessoas mais sensíveis que podem senti-la. E, portanto, nós não podemos querer que todas as pessoas do mundo reajam às mesmas coisas de igual forma. Ponto que eu me considero também importante. Depois, não compreendo também, aliás, o seu deputado Pedro Delgado Alves teve aqui uma segunda intervenção que me pareceu já ser a dar uma no cravo e outra na ferradura, uma coisa já mais equilibrada, que não se passou com o Partido Socialista, a tentar aqui pacificar a coisa. E esse esforço, até determinada medida, até é de valorizar. Mas, ao seu deputado Pedro Delgado Alves, a sua bancada parlamentar, e eu estou à vontade, não é ninguém do meu partido que fez o relatório, não se comportou de uma forma muito correta com o deputado relator. Disse o seu deputado Pedro Delgado Alves que não se fez qualquer ataque pessoal. Eu vou-lhe ler aqui uma coisa que está no x.com e diz alguém assim: estou informado. Acho mesmo que o @HMS Carneiro, portanto o seu deputado Carneiro, devia era pensar no que escreveu no relatório, não honrar a história do seu partido. Uma mancha grave no seu CV devia retificar. Os portugueses viram com os seus olhos o caso na TV. Sabe quem é que escreveu isto, seu deputado? Foi o deputado Eurico Brilhante Dias, a menos que venha desmentir e que isto seja falso. Eu acho que é, mas se me deixar terminar, pois eu treio, gosto em ouvi-lo. Eu acho que é um ataque pessoal. Se fosse alguém do Chega a dizer isto sobre um deputado do Partido Socialista, o que seria? Portanto, isto é um exemplo. Há mais, se o senhor procurar nas redes sociais, terá acesso a posts semelhantes de outros deputados do seu grupo parlamentar, até mais, alguns até bem mais violentos que este, para o seu deputado Hugo Carneiro também. E eu acho que foi escusado, porque o relatório não é do seu deputado, como ele próprio disse, uma vez votado em comissão torna-se um relatório de todos nós. Se os seus deputados do Partido Socialista não se aperceberam do que é que estavam a votar, deviam ter-se apercebido, não somos nós que temos culpa disso, e aliás o relatório não era nenhuma novidade, já vinha sendo falada, a Celeuma era conhecida, os seus deputados estavam dela informados, tinha sido enviado, a vossa assessoria com certeza que leu, se não vos deu nota do que lá estava, devia ter dado mais uma vez, isso não é problema nosso. E, portanto, o seu deputado do Livre já disse que não estava presente e, honra-lhe seja feita, disse que entendeu por chegar atrasado que não ia reabrir o ponto. E isso é tudo legítimo, nós temos mais trabalhos, é um facto, às vezes não conseguimos estar em todo lado ao mesmo tempo, mas isso também não é culpa nossa, nem do Partido Social Democrata, nem de qualquer outro grupo parlamentar. E, portanto, manifestamente, eu não compatibilizo aquela que foi a postura do Partido Socialista com a postura que o seu deputado Pedro Delgado Alves aqui teve na segunda intervenção, que é bem mais equilibrada. Eu não compatibilizo. Acho que é, aliás, perfeitamente incompatibilizável. Depois, por outro lado, dizer também que é a minha convicção profunda que o Partido Socialista, ao fazer públicas estas referências e outras, sabia bem que o que estava a dizer não correspondia à verdade dos factos. Tanto assim é que no debate em que o seu deputado Carreiro marcou presença, eu também marquei presença, e o Partido Socialista não estava. E era o partido mais interessado naquele debate. Porque supostamente tínhamos sido nós, a restante comissão, a fazer algo que não estava de acordo com o normal procedimento desta comissão. De uma deputada, aliás, que é vice-presidente desta comissão. Portanto, a senhora deputada Isabel Moreira, eu repito, eu também gostaria que a senhora deputada estivesse aqui presente para poder ouvir na sua presença aquilo que eu tenho a dizer, mas não tem problema nenhum, porque aquilo que eu vou aqui dizer eu digo-lhe a ela se a vir. A senhora deputada é vice-presidente desta comissão. Enviar um e-mail a dizer que isto foi tudo resolvido às três pancadas, que ninguém teve tempo do que é que se estava a perceber fazer. Isso, a senhora deputada Isabel Moreira sabe que isso não é verdade. Podia ter estado no debate connosco, não esteve, e eu, na minha convicção, sei porque é que não esteve. Porque sabia que na minha presença e na presença do senhor deputado Carneiro não podia repetir as mentiras que estavam a ser badaladas. Mais uma vez, isso acontece aqui hoje, tem toda a legitimidade em não estar presente, nem eu tenho nada a ver com isso, era o que faltava, mas devia estar. Porque, mais uma vez, seria certamente difícil, até porque, divergências políticas à parte, eu considero que a senhora deputada Isabel Moreira é, nos trabalhos parlamentares, uma deputada aguerrida, mas não a tenho como mentirosa, e, portanto, vejo com alguma dificuldade que conseguisse vir aqui desmentir-me a mim ou ao senhor deputado Carneiro daquilo que estamos aqui a dizer. O senhor deputado Delgado Alves não esteve, e também já disse que não esteve, mas a senhora deputada Isabel Moreira esteve e devia estar aqui hoje para nos ouvir e para responder. Não está, na minha convicção, porque não quer. E não quer estar porque sabe que não pode, na minha presença e na presença de quem aqui esteve, desmentir aquilo que ela própria vivenciou. E eu acho que isso é bastante lamentável, enfim, como outros debates que certamente teremos e que me obrigam uma vez mais a repetir uma frase que eu até nem gosto. Primeiro porque não tenho idade para isso ainda, mas porque não gosto, que é a frase do eu avisei. Eu avisei que estávamos todos a entrar num caminho perigoso. Ora, isto vindo de alguém da bancada do Partido Chega, que até tem sempre todos os grupos parlamentares a tendência a dizer que somos nós que contribuímos para esse caminho, várias vezes aqui disse, estamos a entrar num caminho sem volta. Tanto assim é que, no, entre aspas, no melhor pano, caia nódoa, entre aspas ou sem aspas, como quiserem, é a própria senhora deputada Isabel Moreira, vice-presidente desta comissão, que num plenário da semana passada acaba a chamar assassinos a todos os deputados que votaram de uma forma contrária àquela que ela entendia que devia ser votada a determinado diploma. Portanto, mais uma vez repito, eu tinha razão, porque isto é um caminho que não tem volta. E, portanto, cá estamos nisso. Fazemos esse debate no outro dia, não é esse o ponto. Mas eu acho que é importante refletirmos todos sobre isto e estou a dizê-lo com bom fundo. Não estou aqui a aproveitar algo para rebater outro. Estou a dizê-lo com bom fundo. Se os seus deputados acreditam ou não na minha palavra, isso é um problema que é vosso. Eu estou a fazê-lo com bom fundo. E repito uma vez mais o apelo, que acho que todos os grupos parlamentares têm que voltar a pensar no que é que estão a fazer. Para aquilo que aqui é mais direto e que o Sr. deputado Pedro Delgado Alves também considerou, pelo grupo parlamentar do Chega não haverá lugar a nenhuma nova votação. Pela simples razão de que não estamos, por tudo isto que eu acabei de explicar, minimamente convencidos de que o Partido Socialista não soubesse o que é que estava a votar. Não me interessa depois se foi pela pressão mediática, eu tomo nas tintas para essas coisas todas e se cabe ao Partido Socialista lá entre vocês verem o que é que se passou agora. A minha convicção é que o Partido Socialista sabia. A minha convicção é em função de tudo o que expliquei. Não estávamos a falar de uma coisa inédita. Todos nós sabíamos o que é que estava em causa. A minha convicção é que o Partido Socialista sabia o que é que estava a votar. Os motivos pelos quais se deixou embrulhar nesta sala ganhada toda não me interessa, nem quer saber deles para nada. Agora, nesta convicção fundada que temos, por nós não haverá lugar a qualquer outra votação sobre este... Sobre este assunto e terminar com um novo apelo. Eu acho que é importante pensarmos todos sobre o que é que andamos aqui a fazer, porque isto não dignifica ninguém. E aquilo que se passou foi efetivamente um ataque pessoal ao deputado Carneiro. Não o digo para ser simpático, se me fizessem a mim o que lhe fizeram a ele, eu também sentiria como um ataque pessoal. E eu estou à vontade até por isto. E vou dizê-lo. Talvez não o devesse dizer. E vou-me arriscar e vou-me atravessar, mas vou fazê-lo, porque acho que isso também é demonstrativo da boa fé com que estou neste debate. Houve nesta mesma comissão, a determinado momento, uma queixa aqui apresentada pela senhora deputada Isabel Moreira contra um deputado do meu grupo parlamentar que teria escrito algo que a senhora deputada considerou que era ofensiva da sua honra e era um ataque pessoal. Eu, considerando, porque conhecia o deputado em causa, que agora já nem é deputado, mas porque conhecia o fundo desse deputado, considerei que tinha sido um momento infeliz e que não tinha sido objetivo desse mesmo deputado ofender a senhora deputada como ela sentiu. Mas isso está gravado, todos podem verificar. Eu disse aqui nesta comissão que se isso efetivamente aconteceu e que se a senhora deputada tinha sentido essas palavras de uma forma que a feriram gravemente, eu próprio, que não fui eu que as tinha tido, o lamentava e teria uma atitude proativa junto desse então meu companheiro de bancada que já cá não está, para o chamar a atenção disso, porque não estava aqui para ferir ninguém, não fui eleito deputado nem para ferir, nem para ofender, nem para que alguém se sentisse nas condutas as minhas ou as do meu partido. E, portanto, se tive a coragem de dizer isto, também é com a mesma coragem que digo que a senhora deputada Isabel Moreira não esteve à altura das suas funções nesta comissão e o Partido Socialista não esteve à altura daquilo que se passou e inventou que não sabia do que é que se estava a votar para criar aqui um número e que, por isso, nós não acompanhamos. E se algum dia alguém disser alguma coisa parecida contra um deputado do Partido Socialista, eu cá estarei, por incrível que pareça, a dizer que o senhor deputado do Partido Socialista, nessa dinâmica, também tem razão para se sentir lesado. Muito obrigado.
Obrigado. Senhor deputado, antes de dar a palavra, quero só alertar que faltam cerca de 5, 6 minutos para o início do plenário. O que eu proponho é o seguinte, visto que o debate aparentemente ainda... se calhar não vai terminar nos próximos minutos, é que esta reunião continue amanhã, se tiverem disponibilidade para isso, e termina-se amanhã esta reunião para... mas é assim, das duas uma, ou vamos, caso seja sugerido uma votação, vamos...
Não, mas, senhor Presidente,
Hoje ouvi várias intervenções, já estamos a elaborar um equívoco. Ninguém está a pedir para ser feita uma nova votação. Uma nova votação pressupunha reinscrição do ponto na ordem do dia. Quem quisesse vinha e votava, não é nada disso. A única coisa que o grupo parlamentar do Partido Socialista solicitou, à luz do que é a prática comum noutras comissões, no plenário, é que o seu sentido de voto, que foi erradamente transmitido, podem os senhores deputados fazer os processos de intenções que quiserem, o ponto não é esse. E, portanto, cada um sai daqui com a convicção que entender, não estou sequer, porque não é suscetível de debate ou de persuasão de quem quer que seja. Portanto, é objetivamente perda de tempo. Objetivamente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apenas requereu que se fosse retificada a sua votação, no sentido de dizer, esta não é a posição do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. E até, se quiser, até podem verificar, face ao histórico das posições. Mas nem isso é necessário. Podia só, pura e simplesmente, em relação a este caso, entender que a posição não é essa. E é só isso que está a ser solicitado. Há uma dúvida jurídica sobre se isto pode ocorrer ou não. É uma dúvida jurídica, enfim, que eu penso que é resolvida pela prática. No limite, é a única questão duvidosa em cima da mesa. Depois, aqui tivemos outras discussões paralelas sobre outros incidentes na outra semana, outras questões que o que aconteceu aqui, estamos completamente a perder do foco da única questão que me parece que legitimamente é colocada na ata, ou, perdão, na ordem do dia, que é a clarificação deste ponto. E mesmo os aspectos em que discordamos ou temos opiniões divergentes, isso é de outro plano. E, portanto, o tweet que o Sr. Deputado há instantes lia, a discordância com o líder da minha bancada manifesta em relação ao conteúdo do relatório. Não se pronuncia sobre se houve aqui ou não falta de erro. É óbvio que houve um erro no sentido da votação, e é isso que pretendemos corrigir. Só isto. E, de facto, penso que não é assunto para adiar para muito mais. É meridianamente simples.
Sr. Deputado.
Sim, Sr. Presidente, apenas para dizer, relativamente ao livro, aquilo que eu disse publicamente foi precisamente que o livro não tinha participado na votação, desde logo, e que se quisesse e quisesse, nessa reunião, quando chegou a juntar o seu sentido de voto, poderia tê-lo feito. Foi uma das coisas que eu disse, mas vi a expressão do seu deputado na imprensa a dizer que o relatório era vergonhoso. Isso eu vi. Dizer também que o seu deputado Pedro Algado Alves afirma aqui uma coisa, à porta fechada, que o Partido Socialista nunca afirmou à porta aberta. É que esse e-mail da sua deputada Isabel Moreira e o comunicado do gabinete de imprensa e que o gabinete de imprensa também, mas, Sr. Deputado, então a Sra. Deputada Isabel Moreira e a Sra. Deputada Dália Miranda, que aqui estavam, não foram ouvidas pelo Partido Socialista antes de fazerem esse comunicado? Como é que o Partido Socialista sabia o que é que aconteceu na reunião para terem escrito o que escreveram? Inventaram? Lembraram-se? Não estou a fazer, estou a fazer perguntas. Eu estou no uso da palavra, se me permitir terminar, depois faz os considerantes que quiser. Se o seu deputado assumir publicamente isso, já era meio caminho andado para corrigir muito daquilo que temos estado aqui a discutir. E agora deixe-me dizer o seguinte. O seu líder parlamentar escreveu hoje de manhã, ou no dia 25, hoje ou ontem à noite, que eu não honro a história do meu partido e é uma mancha grave no CV. E isto, quando antes também tinha escrito, não esclarecendo alguém, o processo foi atabalhoado, havia mais do que um processo, o PS já ontem disse, votou contra. Sr. Deputado, por nós não há uma nova votação, nem há uma retificação, porque o sentido de voto que aqui foi expresso pelo Partido Socialista foi um sentido de voto consciente. E é isto que temos a dizer sobre isso.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Algado Alves.
Para concluir. Eu acho que seguramente não há de ser o deputado Hugo Carneiro a dizer qual é o sentido de voto consciente do Partido Socialista. Eu acho que, apesar de tudo, ainda penso que está no domínio da esfera do Partido Socialista determinar qual é a sua posição nas matérias e não delegámos ainda essa função no senhor deputado Hugo Carneiro. Eu não estava cá neste dia da reunião, mas sei qual é a posição do meu grupo parlamentar. A dívida de resolução foi expressa de forma errada. Sim, senhora deputada, as senhoras deputadas que cá estavam expressaram mal o sentido de voto. E sim, o comunicado de imprensa do Partido Socialista assenta numa linha do tempo que não está certa, também. Não tenho nenhuma dificuldade, senhor deputado. Porquê é que se comporta como um inquisidor? Eu não estive presente na reunião. Qual é a necessidade desta acrimónia? Inquisidor, Sr. Deputado. Há instantes dizia, ainda não aguardo pelas interrogações e pelas questões que lhe coloco.
Senhores deputados, por favor.
Tenho nenhuma dificuldade em dar nota, que é manifesto, é factual. A sequência do momento não foi aquela. As senhoras deputadas estavam, junto com quem terá sido reunida a informação, convencidos que aquela factualidade estava certa, porque enganaram-se. As pessoas são seres humanos, enganam-se. Da perspectiva do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, só há a ideia de que só podem ter uma segunda intenção, só podem estar. Pronto. Assuma publicamente do quê? Que os factos são errados. Não, se quiser, vou fazê-lo a seguir. Que ambiente miserável que estamos a construir. E já agora, só para concluir, queria só deixar registada esta nota. Sr. Deputado Rodrigo Teixeira, com todo o respeito, eu penso que o Sr. Deputado é um deputado assíduo que está presente nas reuniões plenárias, com frequência. Vejo a trabalhar, vejo no plenário. O Sr. Deputado, seguramente, quando faz este apelo sentido, de boa fé, como diz, a que os senhores deputados estejam à altura das funções que desempenha, seguramente ouve o que os seus colegas dizem de à partes e aquilo que emana da casa do seu partido. Portanto, com todo o respeito, senhor deputado, então, mas se calhar, antes de invectivar a comunidade, antes de proclamar e pedir à cidade que a cidade faça aquilo que não faz a partir da sua bancada, também tenhamos um bocadinho de respeito intelectual uns pelos outros.
Meus senhores, temos mesmo que terminar muito rápido.
Ó Sr. Deputado, eu não invetivo nada. Eu disse, aliás, eu falei para todos, não partidarizei a coisa. Eu já dei este exemplo aqui. O senhor diz que eu devia, antes de falar, exigir à cidade, dar alguma coisa à cidade. Ó Sr. Deputado, eu lembro-me de quando o Sr. Deputado André Ventura era deputado único, eu era assessor. O Sr. Deputado André Ventura era deputado único. Das outras bancadas, desculpem a expressão que eu vou utilizar, até filho da puta lhe chamaram. Portanto, isto não é nenhuma brincadeira. Esta coisa que se generalizou, de que é a bancada parlamentar do Chega que ofende toda a gente e que as outras bancadas são umas bancadas santas que não dizem nada. Ó Sr. Deputado, o Sr. Deputado pode não acreditar em mim. Eu ouvi, eu estava lá. Eu estava lá. Um deputado chamar filho da puta ao Sr. Deputado, então, um deputado único André Ventura. E outras coisas, suíno, porco, etc e tal, mas isso ao pé da primeira coisa que eu disse, até acho que já passa ao lado. Portanto, ao Sr. Deputado, comigo essa conversa não pode ser feita, porque eu estava lá, eu ouvi, ninguém me contou, eu ouvi. Era recém-chegado, assessor nesta casa, e foi talvez dos primeiros grandes choques de realidade que eu tive, quando vi um homem, podiam não gostar dele, como ainda hoje muitos não gostam, mas estava ali sozinho numa bancada como deputado único, não fazia mal a ninguém, e eram coisas destas que lhe chamavam. Ó Sr. Deputado, desculpe dizer-lhe, eram de outras bancadas. E só não digo o nome da pessoa que disse, porque essa pessoa hoje já não é deputado nesta casa, mas era de uma bancada à esquerda, Sr. Deputado. Portanto, mais claro que isto eu não posso ser. Não vou dizer porque a pessoa não é deputado já. Portanto, eu acho que não faz sentido. Mas olha que se calhar era de uma bancada perto de si, ou se calhar até da sua, Sr. Deputado. Portanto, eu estou mesmo de bom fundo, não estou aqui a fazer número político. Disse sempre nesta comissão, isto vale para todos. Agora, não, também lhe digo, Sr. Deputado, não me venho, eu não assino por baixo e aí não contam comigo para esse combate. Se aquilo que exigem à minha bancada não exigem às outras, não contam comigo. Não contam comigo. Aliás, contam comigo ao contrário, para me juntar ao combate oposto. Se exigem aos meus e não exigem aos outros, então eu estou cá para essa luta. Mas não é isso que eu quero, Sr. Deputado. Eu quero que isto seja para todos igual, para todas as bancadas parlamentares. Portanto, eu estava mesmo de boa fé quando falei e estava a dirigir-me mesmo a todas as bancadas. Porque, Sr. Deputado, se eu ouvir alguém um dia, seja de que bancada for até da minha, se virar para o Sr. Deputado e chamar-lhe assim aquilo que eu estou agora aqui a dizer, que não vou repetir, que chamaram o Sr. Deputado André Ventura, pode ter a certeza de uma coisa, Sr. Deputado. Eu levanto-me, vou ter com esse deputado e digo-lhe olhos nos olhos. Isso que tu chamaste, ao deputado Pedro Delgado Alves, é uma coisa que não se faz. É uma coisa que não se diz, que eu não apoio e que eu não acho correta. Não tenha disso a mínima dúvida, seja da minha bancada ou seja de outra. Se o fizerem assim e que eu ouvir, eu levanto-me e vou lá dizer que discordo disso, Sr. Deputado. Não duvido disso. Não estou aqui a fazer número político. Estou-lhe mesmo a falar da dimensão de como sinto as coisas.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Palma, acho muito rápido.
Sim, Sr. Presidente. Só para dizer, eu vou-me ausentar porque o plenário deve estar a começar, mas, salvo o devido respeito, parece-me que nunca nenhuma correção de sentido de voto implicou uma votação por parte dos restantes partidos e, portanto, tendo o Partido Socialista transmitido a correção do seu sentido de voto, eu penso que a mesa deve aceitar essa correção do sentido de voto e, no fundo, juntá-la ao relatório em questão, porque, salvo erro, no plenário isso não acontece, não acontece também nas comissões, nunca os restantes partidos votam a possibilidade de um partido corrigir o seu sentido de voto e, portanto, também me parece que não será aqui nesta comissão que isso será feito e, como disse, vou-me ausentar. Obrigado.
Sr. Deputado, muito rápido.
Sr. Presidente, temos que ir todos embora. Só dizer aquilo que já disse e reitero. A questão é complexa, a questão merece ponderação, é pertinente. Mas então, regulamente-se. Seja a reunião de comissão, de presidentes de comissão, seja nos partidos em reunião de comissão, líderes, é conferência de líderes, seja o que for, mas isto tem que ter um regulamento. A retificação é possível no prazo de X dias. Por esta ou por aquela razão. Todos sabemos, todos concluímos com isso. Portanto, isso aí é pacífico. Quanto ao mais, naturalmente, custa muito, eu não resisto a dizê-lo, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Nós temos responsabilidades todos. E, de facto, o Sr. Deputado o Carneiro recebeu aí umas prendas, entre aspas, na comunicação social, que é muito feio. Sobretudo vindo de um líder parlamentar que é um deputado experimentado, deputado Eurico Brilhante Dias, e outros que mais. E, portanto, nós temos que ter cuidado, sobretudo quando não estamos cientes daquilo que estamos a dizer, porque não esteve aqui, não sabe diretamente, está a falar por aquilo que os outros disseram, e, portanto, isso tem a relevância que tem, às vezes, porventura, é zero num tribunal, também se tem que ter cuidado aqui quando está em causa a imagem de um deputado. E o respeito pelos deputados ou entre os deputados exige que realmente não se faça isso. Particularmente aqui, o Sr. Deputado disse isto ou aquilo, mas, atenção, a situação é gravosa e todos estamos aqui para fazer pedagogia. Todos nós, no plenário, se calhar dizemos para o outro lado, essa palavra não é simpática, já o tenho feito. Todos temos que zelar, é a pedagogia que fazemos. Mas, caramba, tem que haver regras. Regras, de facto, são para todos temos que fazer, mas neste particular não há nada que leve a uma alteração, porque nada está previsto, em abstrato, quer dizer, temos que acreditar na idoneidade das senhoras deputadas que aqui estiveram. E votámos, e não é na véspera que, com argumentos que eu já repito, estão de facto falseados, já aceitou, não correspondem à verdade, mesmo pela gravação, não se justifica se seja alterado.
Obrigado, Sr. Deputado. Faça tudo o que aqui foi falado, tendo em consideração que não há nem unanimidade e nem uma maioria para fazer essa alteração. E atendendo ao tempo que passou, o que eu aconselho ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves levar isso à consideração da reunião dos presidentes dos grupos das comissões, ou mesmo da liderança de bancada, e tentar haver uma decisão nesse sentido, que vincule realmente as comissões, porque não posso estar a decidir uma questão quando uma maioria, obviamente, desta comissão se opõe a essa mesma questão. Sr.
Bom, duas notas. A primeira, desde o início desta reunião, acho que foi clara a intenção de não confundir duas coisas. O conteúdo do relatório que foi discutido aqui a semana passada, que foi metade do tempo que ocupámos nesta reunião, e a única coisa que o Grupo Parlamentar solicita, que é que o sentido da sua vontade seja expressa de forma correta. Quanto à primeira, e mesmo em relação aos comentários que foram feitos em relação ao Sr. Deputado do Carneiro, nenhum deles se prende com esta realidade, que é a única coisa que estamos a pedir aqui hoje. Prende-se com o conteúdo do relatório. E o tom que os meus colegas utilizam na forma como o apreciam, a forma como podem gostar mais ou menos do conteúdo do relatório, está dentro da margem daquilo que disseram. Ninguém o insultou, Sr. Deputado. Há pessoas que acham genuinamente que o conteúdo do relatório, enfim, devia ser outro e que mais do que isso é gravoso face àquilo que pode significar. Já agora, a relativização dos papéis e de quem é vítima, de quem é agressor num determinado contexto. Mas é um debate que não é aquele que estamos a fazer aqui hoje e que muito, muito útil seria. Quanto à questão que o Sr. Presidente acaba de dar nota, eu só pergunto aos grupos parlamentares e designadamente ao do PSD, se o que para si vale quando solicita a retificação de uma votação no plenário deixa de valer nas comissões parlamentares, porque de alguma maneira, enfim, ou não lhe interessa, ou prefere que os outros não tenham o direito a fazer a mesma retificação como o próprio grupo parlamentar do PSD o faz. Portanto, eu não falei em abstrato, não falei de cor, dei-lhe um exemplo concreto, com menos de um mês, de uma circunstância em que o grupo parlamentar do Partido Social Democrata solicitou a correção de uma votação e identifiquei qual foi em concreto. Mais do que isso, não tenho memória precisa, tenho a memória remota da legislatura passada, de uma retificação de votação em comissão. E, portanto, tenho histórico suficiente para ver que, não sendo matéria tão frequente quanto isso, mas já agora fui coordenador de um grupo de trabalho que reviu o regimento e muitas vezes não só os sentidos de voto vinham, eram remetidos por escrito, como muitas vezes eram corrigidos posteriormente. E, portanto, não há nada de anormal ou de inovador neste procedimento. E, dito isto, Sr. Presidente, compreendo o ponto que coloca, mas não me parece que seja uma matéria sobre a qual a Comissão possa deliberar. No limite, é uma questão que a Comissão deve colocar à Conferência de Líderes para que seja esclarecido se, em plenário, em Comissão, em grupos de trabalho, existe ou não a faculdade de retificação de sentidos de voto, como digo, não digo à saciedade, porque isto não acontece assim com tanta frequência, como já tem acontecido no passado, e, portanto, a reunião da Conferência de Líderes foi hoje, portanto, para a próxima, que penso que é dia 15 ou dia 12 de abril, que a questão seja superiormente colocada para que se possa fixar esse sentido, em linha, aliás, com o qual é a prática aceite, não questionada pelos vários grupos parlamentares, seja quando requerem retificação, seja quando se conformam com as retificações sugeridas e solicitadas por outros. E esse, devo dizer, técnico-juridicamente, é um venire contra facto um próprio. Agora, de repente, porque neste caso discordamos do sentido da retificação ou da correção, já não a aceitamos.
Sr. Presidente, só para terminar, eu fico a aguardar então que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que hoje se apresentou aqui nesta reunião com uma postura mais equilibrada, possa afirmar publicamente aquilo que aqui disse. Para nós isso é bastante significativo. Dar nota também que os grupos de trabalho que fazem são votações indiciárias. Obrigado.
Muito bem, então a Comissão levará esse assunto à Conferência de Líderes para uma clarificação sobre esse assunto. Antes de terminarmos o ponto 4, não vamos, ou melhor, o ponto 3, não vamos discutir, fica para uma próxima reunião. O ponto 4, pergunto ao Grupo Parlamentar do PS, está pronto para indicar um relator para... Ok, muito bem. Então fica por indicar um relator para este levantamento de imunidade. A próxima reunião será dia 31/3, às 14 horas, portanto, na terça-feira da semana que vem. Está encerrada a reunião. Obrigado a todos. Ah, peço desculpa. Eu fiz só circular isto, que foi um pedido aqui do público, de uma jornalista, pediu isto à Comissão. No meu ponto de vista, eu penso que todas as informações que sejam públicas poderão ser transmitidas. As que não forem públicas, obviamente, não são transmitidas. Mas, de resto, tudo seja... Ok. Sim, é quantitativa apenas. Pronto, essa...
Só dar aqui uma nota. No site da Comissão estão lá as conclusões dos relatórios todos que nós apreciamos aqui. Pronto, eventualmente esses não, mas está lá os deputados que foram visados, pelo menos nesta legislatura, imagino que nas anteriores também, em relatórios semelhantes, embora fossem naturalmente menores.
E só uma questão, consideramos só inquéritos ou também denúncias? E apreciações. Então podemos de alguma maneira apontar para que para já podem consultar no site e indicar o site informação. Sim, décima. Então vamos pedir para verificarem no site a informação que lá conseguem obter. O que não conseguirem obter ou que tiverem dúvidas para além do que está no site, que questionem concretamente o que é que pretendem. E aí já damos uma resposta mista. Obrigado, Sr. Deputado.